tempo de informação, vamos atualizá-la com o António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Cerca de 30 anos depois, estalagem de Santeria fechou portas. Câmara de Tomar estará a reclamar rendas desde 2009. Poluição no Tejo, Maria do Sol, Albuquerque e Vasco Estrela ouvidos no Parlamento. A autarca de Mação fez perguntas sem resposta. No Hockey em Patins, Taça Seres, a Hertz acompanha o Sporting de Tomar, a Espanha. Leões à procura da história em Lérida.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Haverá céu muito nublado, com períodos de pouca nubosidade no sul, ainda períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral até o início da manhã, vento fraco soprando moderado nas terras altas, descida da temperatura mínima na região centro e subida da temperatura máxima em alguns locais. Assim estão previstos 16 graus para o Porto, 17 para Lisboa, 18 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 19 para Tomar e Évora, 20 para Santarém e 21 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos à estalagem de Santeria. Já fechou portas depois de perto de 30 de anos a funcionar continuadamente. Cumpriu-se assim a determinação da Câmara de Tomar, que tinha estabelecido um prazo para que o concessionário terminasse a atividade, prazo esse que foi largamente ultrapassado e que obrigou a autarquia a promover outras medidas, nomeadamente a limitação de circulação rodoviária no Jardim do Mouchão, assim como o fecho parcial do portão situado nas imediações da roda. A Câmara ganhou assim o braço de ferro e prepara agora para tentar recuperar um montante respeitante a rendas que supostamente estarão em atraso desde 2009, num processo com conflitos e que se arrasta desde há largos anos. Refira-se que o objetivo passa por continuar a fazer da estalagem de Santeria um espaço hoteleiro, pelo que haverá espaço para a elaboração de um caderno de encargos no sentido de garantir a plena e rentável utilização tanto para o município quanto para hipotéticos investidores.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Esta quinta-feira ficou marcada por uma cerimónia simbólica, mas marcante. Teve lugar no Regimento de Infantaria 15 de Tomar a entrega do Estandarte Nacional ao 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que irá partir em breve para uma missão de 6 meses na República Centro-Africana, no âmbito de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Missão Multinacional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização daquele país. Haverá registro para a presença de um contingente a rondar os 160 elementos. A cerimónia desta quinta-feira foi presidida pelo chefe de Estado-Maior do Exército, General Frederico Rovisco Duarte, para além das entidades locais, casos de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, José Pereira, presidente da Assembleia Municipal e de Augusto Barros, presidente da Freguesia Urbana. Importa recordar a entrevista do comandante desta missão à Hertz, o tenente-coronel de Infantaria Paraquedista, João Bernardino, antecipou esta missão.
A nossa missão é uma missão de apoio à paz, portanto vamos como capacetes azuis e será fundamentalmente vocacionada para as seguintes vertentes: proteção de civis contra a violação física, apoio à implementação do processo de transição, facilitação imediata, total e sem constrangimentos de iniciativas de assistência humanitária, na prática proteger as pessoas e as instalações das Nações Unidas e a promoção e proteção dos direitos humanos na República Centro-Africana. Iremos também apoiar a implementação da justiça nacional, internacional e de um Estado de Direito e o apoio às autoridades no planeamento e implementação da estratégia de desarmamento e desmobilização e reintegração dos grupos armados existentes na República Centro-Africana. O nosso aprontamento começou no dia 4 de setembro deste ano e irá ser finalizado a 16 de fevereiro do ano que vem. O grosso do terceiro contingente, da terceira Força Nacional Destacada, cerca de 85% dos militares pertencem aqui ao 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, portanto já assediado aqui no Regimento de Infantaria 15, e portanto que já tem um historial de 12 Forças Nacionais Destacadas ao longo da sua permanência desde 1996 aqui no Regimento de Infantaria 15. O 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista é uma unidade das mais operacionais do Exército Português, é uma unidade que está sempre com um elevado grau de prontidão, é uma unidade que faz a sua missão como força de reação imediata e está sempre pronta a avançar para qualquer parte do globo, se for necessário evacuar portugueses ou, numa situação de catástrofe, auxiliar as forças, portanto, a autoridade civil. Neste contexto, nós recebemos alguns militares que vieram de outras unidades do Exército Português para reforçar determinadas áreas, seja ela a manutenção, o reabastecimento, as transmissões, e esses militares, durante este tempo, têm que se preparar fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, mentalmente e fisicamente para o cumprimento de uma missão que vai evidentemente ser exigente.
Prosseguem pelo Conselho de Tomar as sessões de esclarecimento sobre a limpeza de terrenos, tendo por base a prevenção de incêndios florestais. Recorde-se que os proprietários terão que proceder a essa operação até ao dia 15 de março, sob pena de serem aplicadas coimas, no sentido de esclarecer todas as dúvidas que, muito possivelmente, estão associadas a esta antecipação na lei. A Autarquia Nabantina está então a promover um conjunto de sessões pelas freguesias do Conselho, a exemplo do que já aconteceu em Olalhas, na freguesia urbana, em Casais Alviobeira e em Paialvo. Recorde-se ainda que o Governo passou a batata quente para os municípios caso os proprietários não cumpram a sua obrigação, ou seja, se ficarem terrenos por limpar, terão que ser as autarquias a assumir essa responsabilidade. Caso contrário, poderão sofrer uma penalização de 20% nas transferências do Estado. A Associação Nacional de Municípios já disse que é impossível que as autarquias façam em meses aquilo que os sucessivos governos não fizeram em anos. O assunto mereceu também o comentário do Presidente da União de Freguesias de Madalena Bezelga, que recordou que as freguesias têm pouca capacidade para responder à dimensão daquilo que é necessário fazer na limpeza de terrenos.
Há aqui uma série de situações que elas ainda não estão aclaradas e vai haver, digamos, sessões de esclarecimento, aliás já começaram em alguns sítios, e vai também haver na minha freguesia, para de alguma forma cada vez mais responsabilizar, digamos, o cidadão. Porque o cidadão, cada um de nós, temos a obrigação de limpar. E, portanto, as pessoas ainda não estão viradas para isso. Mas temos que ir por aí. Cada um tem que limpar aquilo que é seu, não há dúvida nenhuma. Porque é impensável a junta de freguesia, imaginamos, aos caminhos vicinais, ir limpar uma faixa de 10 metros em todos os caminhos. Mas nós não temos capacidade para isso. Portanto, temos que responsabilizar é o cidadão. Esperamos que, digamos, com algumas informações dadas no terreno, que as pessoas aceitem isto de bom grado e que de alguma forma contribuam para que as limpezas se façam. Esperamos isso. Eu percebo que quem tem uma pequena pensão, se calhar tem dificuldade em tirar algum dinheiro para proceder a essa limpeza. Mas se calhar, naturalmente, muita gente nem se dá ao trabalho de saber quanto é que custa. Porque eu ainda há dias dava uma informação a um freguês do seguinte: já perguntaram quanto é que custa um destroçador à hora? Um destroçador custa, leva 25 ou 30 euros à hora, ou 35, vá lá. Mas se calhar em duas horas, porque aquilo tem uma fresco, 1,20 m, 1,50 m de largueza, se calhar um trator em 4 ou 5 horas destroça se calhar meia hectare. E portanto temos que ver quanto é que custa primeiro, não é? Cruzar os braços e não fazer nada. E se eventualmente, se as pessoas, por qualquer motivo, não possam, não podemos deixar em perigo outras pessoas que estejam em risco por causa dessas mesmas propriedades. Com certeza que aqui terá que se arranjar um meio termo. Se a pessoa não pode pagar X, mas talvez possa pagar a Y. E talvez se possa aqui até, porque não, contribuir com alguma ajuda nesse sentido. Mas cada caso é um caso.
Dois homens estão a ser julgados pelo Tribunal de Santarém por terem disparado sobre militares da Guarda Nacional Republicana em setembro de 2016, numa perseguição desde Lisboa, da Ponte Vasco da Gama, até ao Porto Alto, no concelho de Benavente. Recorde-se que esteve em causa um trio de indivíduos em fuga, sendo que um deles foi abatido pelas autoridades na sequência de uma troca de disparos. Os dois sobreviventes são suspeitos de fazer parte de pertencer a um grupo criminoso residente em Camarate, grupo esse que se dedicava a assaltos a veículos de distribuição de tabaco. Podem mesmo estar em causa cerca de uma dezena de assaltos, sempre na região centro. Os agora detidos são acusados de homicídio qualificado na forma tentada.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Marido do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, e Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, foram ouvidos na Assembleia da República a propósito da poluição no Tejo, numa sessão que contou ainda com as presenças de Luís Ferro Pereira, Presidente da Autarquia de Vila Velha de Ródão, e de Paulo Constantino da Protejo, de Vila Nova da Barquinha. Da parte dos autarcas do Médio Tejo, ficou alerta para uma situação que se arrasta desde há vários anos e que nem as queixas já feitas pelos próprios foram tidas em consideração. Exceção feita, então, ao que tem acontecido nas últimas semanas, onde soaram os alarmes face ao manto de espuma que se acumulou junto ao açude de Abrantes. Vasco Estrela, por exemplo, disse mesmo que tem pena que, passados 3 anos, não tenha sido possível perceber com exatidão quem são os agentes poluidores do rio, reforçando a sua posição no lamentar, questionar, se será assim tão difícil. Já Maria do Céu Albuquerque, em entrevista à ERTE, disse que a intervenção do Governo e de demais entidades competentes tem sido mais visível nos últimos tempos. Ficaram críticas ao Executivo de Pedro Passos Coelho.
No terreno, e a partir desta situação, acho que a perspectiva que nós temos é que passou, a intervenção passou a ser mais visível, digamos assim. Antes, eu sei, até porque das várias conversas que, enquanto Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tive com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que lhe pedimos várias vezes reuniões e que sempre nos recebeu. Aliás, logo na sequência da primeira reunião que tivemos sobre este assunto, o Sr. Ministro criou uma equipa de trabalho onde convidou as comunidades intermunicipais a poderem estar presentes para acompanhar aquilo que é a vida do ecossistema à volta do Rio Tejo. E, portanto, há um trabalho que não se vê, que tem vindo a ser feito, nomeadamente pelo atual governo. Lembro que várias foram os pedidos de reunião sobre este assunto que fizemos com o governo anterior e que não tivemos eco, e que não chegámos a reunir nunca sobre esta questão. Agora, queremos mais? Queremos, claro que sim. Queremos que, para além do trabalho que já começa a ser visível, queremos resultados. Porque queremos, repito, e em jeito de conclusão, porque queremos rentabilizar todos os investimentos que foram feitos no Rio Tejo, no sentido de devolver o rio à população e de colocar este grande ativo, este grande produto endógeno que temos, que é o Rio Tejo, ao serviço do nosso desenvolvimento económico e social.
A candidatura apresentada pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar, em torno da criação de um centro de formação de canoagem, foi a melhor à escala nacional. Está em causa um projeto, agora tornado realidade, que nasce de uma parceria entre a citada comunidade escolar, a Câmara de Tomar, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município e ainda o Grupo Desportivo da Navância, uma referência na prática da modalidade. Na apresentação feita no auditório da escola do Nuno Álvares Pereira, registro para as palavras de Paulo Lopes, coordenador do Desporto Escolar do Agrupamento, que se congratulou com a direção do agrupamento por apostar nas mais diversas áreas desportivas e, no caso, neste centro de formação em canoagem.
Nós, ao longo dos anos, temos tido os grupos e equipa em várias competições no desporto escolar, alguns grupos e equipa com resultados a nível nacional, campeões nacionais de canoagem, campeões nacionais de ginástica, temos conseguido manter, mas pretendíamos algo mais e aproveitar as condições que a cidade tem, juntamente com o clube, com a Câmara, e esta candidatura vem culminar este processo que nós pretendíamos. É verdade que também conseguimos isto, porque o Silvio já há muitos anos que se dedica a esta modalidade, uma atividade náutica que a nossa escola tem há alguns anos, o nosso agrupamento tem, mas também quero dizer que isto também só é possível, temos uma diretora que nos ajude e dá-nos sempre carta branca para tudo o que é para desenvolver em termos de desporto. O que não costuma ser assim. Pelas 10 escolas onde passei, nunca tivemos uma abertura, isto convém que se diga, como a nossa diretora tem dado ao desporto no nosso agrupamento. Verdade também seja dita que há um envolvimento muito grande por parte dos professores e dos alunos que formam esta comunidade escolar, e sempre que há algo novo que nos possa aparecer e que possa ser em benefício da nossa comunidade, nós tentamos ir sempre pelo melhor. Temos tido a coordenação da doutora Ana Lima, que é a coordenadora local do desporto escolar, que também nos apoiou nesta candidatura, informou-nos logo dos processos que nós tínhamos que desenvolver, e aí o Silvio foi chamado ao campo, porque é a área que ele domina, e foi o Silvio que arrancou com este projeto. E foi um projeto que nós desenvolvemos no mês de agosto, no início do mês de agosto, transato, do ano transato. Pronto, e penso que nós neste momento temos condições para avançar. Nós tentamos desenvolver aquilo que podemos fazer nesta cidade, porque temos condições excelentes para a prática desta atividade.
Registo também para as palavras de Ana Lima, responsável distrital do desporto escolar, que destacava então o facto de esta ter sido a melhor candidatura a nível nacional.
Quando em agosto o Dr. Paulo Gomes, coordenador nacional do desporto escolar, me telefonou para pedir os pareceres acerca das novas candidaturas, eu este ano tive a nova candidatura de Tomar e Batinha, tinha só Santarém, já aprovada há 3 ou 4 anos. Ele ligou-me e disse-me: Ana, tens uma grande responsabilidade. E eu: Paulo, então, tenho uma grande responsabilidade. Diz-me lá qual é essa grande responsabilidade. É que tu tens em Tomar a candidatura número 1 a nível nacional. Foi a mais votada. É a que tem a mais bem elaborada. E pronto, eu quero dar-te os parabéns e quero pedir o teu parecer. E eu disse a Paulo: o meu parecer neste momento é só dizer que tudo o que tu tens aí no papel vai ser executado para melhor, ainda melhor do que o que está. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que vai acontecer. Eu tenho a certeza que na escola gerida, no agrupamento de escolas gerido pela doutora Celeste Sousa, que conheço também desde que entrei para o desporto escolar há 20 anos, e executada pelo Paulo Lopes e pelo Silvio Ramadas, que trabalham comigo também há largos anos na minha equipa, podes ter a certeza que o que está no papel irá traduzir-se muito melhor na realidade. Pronto, eu dou-nos os parabéns. Eu quero dizer, não sei se é em primeira mão, se estão a saber isto em primeira mão, mas foi a candidatura em termos nacionais. Não foi só locais, foi em termos nacionais. Também tive aprovada a candidatura da Barquinha, também foi uma boa candidatura, mas esta foi a número 1. Pronto, neste momento, o que é que temos a dizer? Que estes projetos são difíceis, mas quando se é o número 1, agora é manter.
Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em declarações prestadas à ERTE, dava entretanto conta da importância da aprovação do projeto, que será desenvolvido em parceria com o CCD do município e com o Grupo Desportivo da Navância.
Os meus colegas do desporto escolar, em boa hora, apresentaram esta candidatura e estão de parabéns por isso. E, portanto, vamos desenvolver em Tomar, em parceria com os parceiros possíveis, e espero que sejam muitos, este Centro de Formação Desportiva Canoagem. Nós temos um rio, temos algumas coisas e vamos procurar desenvolver outras e colocar a cidade também nos mapas dos Centros de Formação Desportiva, neste caso da canoagem. Portanto, o nosso agrupamento propõe-se fazer isso. Acredito que vá ter a colaboração de outras entidades, porque precisamos todos uns dos outros, e portanto é neste sentido que aqui estamos, para nos desenvolver a nós, mas também desenvolver a nossa cidade. Porque de facto é o primeiro ano que candidatamos, foi aprovada a candidatura, e como sabe, estamos num país em que as coisas custam a andar, e sem financiamentos, sem os financiamentos que nos deram, digamos, garantidos, não é possível fazer grandes aquisições de canoas e outros equipamentos fundamentais. Ainda assim, e é por isso que nós vamos ter que celebrar protocolos, porque também acredito que todas as instituições que tenham esses equipamentos os queiram partilhar connosco, porque só assim é que também faz sentido nesta comunidade. Cada um dá o melhor que tem, e todos juntos conseguimos, de facto, desenvolver coisas às vezes inacreditáveis. Portanto, ainda não temos grandes equipamentos, estamos à espera que chegue, de facto, o financiamento que nos permita, e até lá vamos tentando rentabilizar o que existe a nível local.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
É já neste sábado, pelas 19 horas, que o Sporting de Tomar defronta aos espanhóis do Leida, em jogo a contar para os quartos de final da Taça Sergs, precisamente para a primeira mão. Os leões deslocam-se assim até à Catalunha, depois de já terem deixado pelo caminho uma equipa de França e outra de Itália, no percurso ainda sem derrotas, o que faz alimentar a esperança num bom resultado em Espanha, pelo menos que possibilite chegar vivo a Tomar e jogar a passagem na segunda mão. Como tem sido habitual nesta caminhada europeia, a Hertz irá estar em reportagem em Espanha, de onde fará o relato do Leida Sporting de Tomar. Não perca, será neste sábado a partir das 19 horas. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.